Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurovisões, o podcast onde comentamos tudo sobre o Festival da Canção e a Eurovisão, também na Rádio Boa Nova. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Eu sou o Ricardo Rodrigues.
E eu sou a Mimi Ket, representante portuguesa.
Olá!
Estávamos aqui à espera da Inês Correia, mas a Inês Correia hoje está de férias e temos uma nova apresentadora.
Ora aqui está. Já viram as minhas peças para a RTP? Eu sou uma ótima repórter.
Nós achamos que serias a substituta perfeita para a nossa Inês Correia. Tenho a certeza que ela se sente honrada por estar a ser substituída por ti.
Pronto, caso a Eurovisão corra mal, já tenho um plano B.
Próxima edição, 2024, podes vir ser comentadora residente do Eurovisões.
Eu acho que a próxima edição vou ver, portanto.
É verdade. A Mimi Ket é a representante portuguesa na Eurovisão 2023 e é hoje a nossa convidada aqui no Eurovisões. Neste episódio vamos conversar com ela sobre Ai Coração, a canção que leva ao palco de Liverpool. E vai responder a todas, ou a quase todas, as perguntas que vocês, caros ouvintes, querem ver respondidas. Mimi Ket, antes de mais, como é que estás? Está a correr tudo bem? Como é que te sentes? Como é que estão a ser estes dias aí em Liverpool?
Olha, eu sinto-me muito bem. Nós chegámos no dia 29 e tivemos dois ensaios até agora. Vamos ter um ensaio geral na segunda-feira, vamos começar os ensaios gerais na segunda-feira. E do primeiro ensaio para o segundo já houve ali algumas melhorias e no segundo ainda pedimos ali algumas alterações. No entanto, o segundo já deu para ter aquele bichinho de ok, a coisa está a acontecer. Portanto, no segundo eu acho que já sentimos assim sentimos-nos empolgados com o facto de estarmos em palco. E depois de resto tenho dado imensas entrevistas aqui, portanto tenho andado sempre aqui a falar o dia todo, mas no meio ainda conseguimos fazer alguma coisita, tipo mesmo quando vamos almoçar ou jantar ainda conseguimos dar aí umas voltinhas. Nós estamos mesmo no centro de Liverpool, que é uma cidade muito catita e é assim muito acolhedora, e então estamos muito bem localizados aqui no meio e vamos conhecendo um bocadinho também da cidade. E fizemos um passeio de barco em que estavam 17 delegações, que foi muito engraçado porque nós já nos conhecíamos, são sempre os mesmos, das festas. Nós já nos conhecíamos todos, então foi muito giro porque até fizemos um comboio mesmo à Tuga, foram os miúdos de Malta que começaram o comboio, mas isto já tinha acontecido antes nas festas.
Crianças honorárias no fundo agora.
Mas foi muito engraçado porque a delegação portuguesa disse que foi a primeira vez que eles viram isto a acontecer num evento social. Porque normalmente isto não acontece, a malta diz, não sei o quê, mas não é esta ramboia que foi na festa do barco. E nós, para nós, concorrentes deste ano, isto já é o habitual, portanto já estamos todos
que giro.
Com isto, é muito giro.
Por acaso é interessante, porque nós até íamos perguntar que se já te sentes um bocado inserida nesta bolha Eurovisiva. Eu sei que não acompanhavas muito a Eurovisão antes, mas sinto que estás super enturmada, porque também foste à Spree Party isso com os outros concorrentes.
Completamente, estamos todos. Eu acho que não sou só eu, acho que nós estamos todos enturmados uns com os outros, porque nós, como nos conhecemos todos nas Spree Parties, o ambiente lá era tão de festa e de não competição que agora continua. Portanto, eu acho que nenhum de nós sente essa história do estamos aqui a competir uns com os outros. Não, estamos todos naquela, ok, estamos todos aqui para fazer o mesmo, que é mostrar-nos o mais possível e levar a nossa música o mais longe possível. E isso é muito giro porque não se nota esse ambiente de competição. É muito engraçado. Eu estou muito feliz com esta experiência Eurovisiva.
Eu acho que tenho a dizer, e o Ricardo é capaz de concordar, todos os anos, assim, nós acompanhamos um bocadinho todos os anos e vamos ficando apegados àqueles artistas daqueles anos, depois no ano a seguir vêm outros, às vezes alguns repetem, mas acho que sinto que este ano realmente a interação entre vocês artistas está a ser assim uma coisa diferente e até acima do costume.
Pois, eu dá-me a ideia que sim, pelo menos é isso que o resto da equipa está aqui a dizer, porque eu conheço, eu acho que a única que eu não conhecia ainda pessoalmente foi a Lauren.
Deve ser mais difícil.
E não me lembro assim, honestamente não me lembro de... Ah não, e o miúdo do Chipre também ainda não o conheci, porque ele não esteve nas festas. Mas há
ele
muito
também,
poucos.
é australiano, por isso é um bocado, se calhar é um bocado difícil a vir lá
É mais
do outro
longe.
lado.
Talvez, pronto. Mas foram os únicos, porque eu de resto já conheci toda a gente, acho eu.
Olha, antes de falarmos aqui sobre a tua canção, estávamos precisamente a dizer que tu antes não acompanhavas a Eurovisão assim de uma forma muito assídua, não eras assim uma fã intensa, mas provavelmente como nós, ou como quem nos salve, não é? Mas que memórias é que tu tens da Eurovisão, assim, talvez quando eras pequena? Porque afinal de contas isto é algo que esteve sempre ali, não é? Toda a gente sempre comentou, é quase um marco histórico na televisão.
Olha, eu de facto não acompanhava a Eurovisão. Para mim, o evento Eurovisão não era muito importante. O que efetivamente era importante para mim era o Festival da Canção.
Sim.
E eu não me lembro, honestamente, de ver os concorrentes do Festival da Canção na Eurovisão. Portanto, eu acho que não sei se via assim tanto a Eurovisão quando era pequena.
Então pode ser do Festival da Canção, pronto, já
Não, não, mas
agora
o que eu me
também.
lembro. Não, mas eu lembro-me do Salvador. Quando foi o Salvador,
Ok.
acho que foi a única vez. Eu acho que por ser amiga da Luísa, talvez, acho que foi a única vez que eu quis mesmo ver a Eurovisão,
Paraste
porque
assim.
eu pensei, sim, porque eu pensei, epá, vai o Salvador e a Luísa, eu tenho de ver. Eu acho que foi a vez que eu acompanhei assim, tipo,
Em
em direto o
simultâneo,
evento, porque de resto, epá, eu nunca acompanhei muito a Eurovisão. Não sei se já vos disse, uma das minhas músicas favoritas de sempre, não só Eurovisivas, mas de sempre, é a Arcade do Duncan Lawrence. E eu
ah,
demorei
ok.
para aí um ano a descobrir que ele tinha ganho a Eurovisão.
Pois, a música ficou super popular na rádio e tudo cá,
Sim.
não é?
Sim,
Pá,
até
vejam
foi um
lá
bocado
bem.
efeito da calagem. Ela começou a ser popular um bocadinho depois. É normal que se calhar não
Pronto,
tenhas
então eu demorei para aí um
conectado.
ano a descobrir. Tipo, quando de repente eu percebi, tipo, pera lá, esta música ganhou a Eurovisão? Ok, pronto.
Afinal, já estavas mais a par do que achavas.
Tu se calhar até ouviste uma canção agora recente que é a Snap, que também deves ter ouvido na
Também,
rádio
descobri depois,
e
sim,
era da
descobri depois que vinha da
Eurovisão.
Eurovisão. Pá, eu sou muito
Exatamente.
nova nessas cenas, tipo, não acompanho assim muito,
Mas olha,
então,
para estares a acompanhar uma edição e ser a do Salvador é uma ótima edição para estar a acompanhar,
é.
porque foi das boas memórias que nós temos.
Pois é, isso, epá, foi uma memória muito fixe, eu acho que foi mais por isso e pela ligação à Luísa. Então, foi assim a única, eu me lembro, portanto, é a memória mais fixe do evento em direto que eu tenho é
Sim.
do Salvador.
E tu achas que, ou seja, agora que estás aí e és a representante de Portugal, tu sentes aquele chamado peso de estar a representar o país ou queres também aproveitar para te divertir e aproveitar a experiência?
Também, pronto, mas eu não sinto peso, eu sinto, o peso que eu sinto é um peso em bom, estás a ver? Porque o que eu
Isso
sinto
é ótimo.
é que tenho as
Sim.
pessoas todas comigo, pronto, porque houve aqui, tipo, pá, as pessoas queixaram-se muito quando começaram a ver os 30 segundos
Ah,
do
sim, mas isso é
mas
sempre.
quer os LEDs, mas quer o
É
coração,
sempre.
mas quer o sofá, e não sei o
E o
quê,
sofá?
pronto. Mas eu disse, pá, malta, independentemente daquilo que vocês gostem ou não gostem, nós estamos a fazer o melhor que conseguimos com o que temos. Bora lá apoiar, que nós precisamos é do vosso apoio. Então, mas as pessoas reagem tão bem a essas coisas. Eu também acho que comunico com o público o melhor que posso. Pronto, então, eu acho que as pessoas sentem esta genuinidade. Genuinidade.
Genuidade, não, genuinidade. Genuinidade, exato, eu também
É
cheguei
algo por
a
aí, é algo por aí.
Pronto, eu acho que as pessoas sentem isso e depois também
Sim.
respondem muito bem. Portanto, eu honestamente eu sinto que tenho o país todo comigo. Pode notar, tipo, pode estar,
Sim.
tipo, imagina, 1.000 pessoas comigo, não interessa. Mas eu sinto que tenho o país todo comigo, portanto, eu acho que quando pisar o palco, o peso que eu vou sentir é em bom. Tipo, olha, estamos todos neste palco, portanto, estou muito orgulhosa do apoio que estou a receber e da caminhada que temos feito.
Isso é muito bom. Olha, estavas a falar precisamente dessas reações das pessoas. Como é que tu tens encarado estas reações, assim, daqueles fãs, dos maiores fãs da Eurovisão? Sentes esse carinho? Quer dizer, para quem não está tão a par, eu acho que pode ser um grupo de pessoas com muitas opiniões e muito
Sim.
apaixonado pela cena, não é? Às vezes.
É isso, eles são opinativos, é um facto, mas também são muito, muito apaixonados por isto, portanto, eu percebo que é normal que as pessoas queiram expressar a sua opinião no sentido de fazer o melhor possível. Só que isto vai ser sempre assim, portanto, as pessoas têm uma visão para a coisa que pode ser defraudada ou não, dependendo daquilo que nós
Imagina, não é
fizermos,
toda uma cena.
não é? Pronto. Elas imaginam uma coisa na cabeça delas. E eu imagino outra, não é? A equipa criativa e tudo o que está à volta
Claro.
da atuação, imaginamos outra. Pronto, temos outra visão, por exemplo, nós escolhemos conscientemente não trazer o sofá, não ter o coração, até tentámos ter um coração a fazer o desenho com as luzes, mas fisicamente não dá, não é possível com o desenho de luz que há. Mas, por exemplo, não era, nunca foi muito da nossa ideia de voltar a ter um coração, já tínhamos tido no Festival da Canção, e este ano há muitas músicas com corações, vocês vão ver. E até foram os senhores que nos deram a dica, olhem que este ano há muitas músicas com corações. Então, para nós não fazia muito sentido, e a nossa grande inspiração era o Chicago, que tem uma estética mais minimal, mas intensa, portanto, era o que nós queríamos...
E muito pautado com os vermelhos e aquelas luzes...
Sim, vermelhos, que vocês usam. Para ali. Exato. Então era o que nós, era por aí que nós queríamos ir, uma cena mais intimista, sem perder dramatismo, pronto. Portanto, eu percebo que as pessoas não tivessem essa leitura automaticamente, porque as pessoas não sabiam que a minha visão para a minha música era o Chicago.
Era aquela.
Sim.
Não tinham essa ideia. Mas eu aceito isso perfeitamente, portanto, quando as pessoas mandam as mensagens e não sei o quê... Leve isso na boa, pá, expressão livre, eu sou toda pró expressão livre, vocês podem dizer o que quiserem, depois nós obviamente é que
fazemos. Podem fazer o que podem.
Não, e ainda bem, porque os fãs da Eurovisão costumam ser assim muito apaixonados, e o que estás a lidar com agora são aqueles que são mesmo apaixonados, porque vêem imensos e ensaios.
Amores, mas são os amores, são muito respeitadores, são os queridos. Eu ainda não recebi uma mensagem... negativa, sabes? Tipo aquela crítica de és uma porcaria, não vales nada. Nunca recebi uma mensagem dessa.
Ainda bem. Olha, e o que é que tens a dizer? Isto é uma pergunta assim de curiosidade que nós temos. Principalmente os fãs estrangeiros chamam-te muito Mother. Como é que tem? Mother.
Mas isso, eles chamam Mother a mim e a muitas outras.
Mas como é que é que tens a dizer a isso?
Mas eu acho que isso é um termo tipo do Gislaine, tipo uma cena
assim. Exato. É.
Uai, é brutal, claro, tipo, fico toda babada quando vejo que eles me elogiam assim, não é? Eu desde que não me chamem nomes, está tudo bem. Está tudo bem, eu agradeço os elogios todos que venham na minha direção.
Olha, falamos agora se calhar um bocadinho lá sobre a canção e mesmo aquilo que estás aí a fazer. Já contaste em várias entrevistas que escreveste à Coração há mais ou menos 10 anos, tinhas a canção na gaveta, tiraste-a e o resto é história, estás aí em Liverpool. Como é que é? Ou seja, como é que tu te sentes de ver tantas pessoas, e muitas delas que nem português falam, a cantar, ou pelo menos a tentar cantar contigo esta letra, que tu escreveste assim do nada há tanto tempo?
Opa, é uma sensação incrível, porque as pessoas realmente não sabem o que é que estão a dizer.
Acho que isso é o mais engraçado.
Não fazem a mínima ideia do que é que estão a dizer, tá? mas ainda ontem tipo, fiz uma espécie de um showcase à tarde, e havia uma miúda inglesa, ela esteve a cantar a canção toda, e ela depois veio ter comigo para tirar umas fotos, e ela disse-me, eu não sei palavra nenhuma de português, eu não sei o que é que eu vou dizer, mas eu canto. E ela sabia a canção toda, e eu acho incrível, porque mesmo nas festas, eu comecei a ter essa noção. E a Inglaterra, quando fomos, pronto, em Espanha, pensei, ok, somos vizinhos,
há uma alta
oportunidade, não sei o quê. Mas depois em Londres eu pensei, pá, ninguém vai cantar, ninguém vai saber uma palavra daquilo que eu estou a dizer, tipo, pronto, ninguém vai ligar nenhum, foi o que eu pensei. Mas não, foi o oposto e foi mesmo fixe, tipo, as pessoas, pelo menos na parte do Ai Coração, eles dizem Ai Coração.
Ai Coração.
Pelo menos isso coração, eles acertam.
É muito engraçado, é um sentimento de... Epá, no fundo é de, eu sinto muito grata, sabes? Tipo, eu olho para aquilo e penso, pá, coisa mais fofa, meus queridos. Portanto, é lindo.
Olha, e agora estamos mesmo literalmente há alguns dias da primeira semifinal. Aliás, amanhã até tens o evento de apresentação no Red Carpet, que este ano acho que é turquesa. e estás confiante para esta primeira prestação?
Pá, eu confio muito nas nossas capacidades. E quando eu falo das nossas capacidades, estou a falar de mim, dos bailarinos, que estou com 4 dos melhores bailarinos portugueses. Pá, e não são só 4 dos melhores bailarinos portugueses, eles até podiam ser completamente medíocres, mas aquilo que nós entregamos em palco enquanto portugueses, eu acho que há uma grande diferença para outros países que se calhar não têm tanto pelo na venta, vá, vamos pôr assim. E nós temos essa coisa, essa alma que nos caracteriza, não é? que mesmo noutras áreas nos caracteriza muito, tanto no desporto como na ciência até. Somos muito agarridos, não é? E eu acho que isso se nota muito, e nós gostamos mesmo muito daquilo que estamos a fazer. E todos nós somos muito apaixonados pela canção, e a canção de facto é especial ao ponto de nos despertar ali qualquer coisa muito especial. E eu acredito que quando nós tivermos o público connosco e a ouvir a canção, vai ser ainda mais especial. Portanto, eu estou muito confiante naquilo que nós vamos fazer. mais uma vez, não sabemos o que é que dali virá, não é? Porque isto é uma semifinal muito complicada e difícil.
Sim.
E é completamente imprevisível saberem quem é que as pessoas vão votar, mas fora os favoritos, não é? Pronto, mas pronto, aconteça o que acontecer, eu vou-me sentir muito orgulhosa daquilo que nós vamos fazer, tenho a certeza.
Sim, e nós que já noutros anos também acompanhamos um bocadinho esta fase, este ano é que nos deixam ver menos ensaios, ou seja, o primeiro e o segundo ano, nos anos anteriores dava para ver, e o público, estavas a dizer ainda agora, faz toda a diferença na arena. É uma sim. diferença gigante quando se vê a arena vazia nos ensaios e depois a atuação.
E sentir aquele tipo. Calor das pessoas a cantar contigo, acho que vai ser muito especial.
Olha, tu tens vindo a falar nestes últimos dias, assim, de alguns contratempos na atuação. Já foste contando o que aconteceu, mas se quiseres dizer assim mais ou menos. Achas que conseguiram resolver? Estás contente com o resultado? Ainda estão a afinar algumas coisas? As pessoas querem saber.
Olha, é assim, nós tínhamos uma visão com o trabalho. A única coisa que falhou assim mais foi mesmo o trabalho de LEDs, porque nós tínhamos uma visão para a integração dos LEDs no espetáculo, que quando nos mandaram o stand-in percebemos que era dramaticamente longe daquilo que nós queríamos. E que numa semana os senhores, se não tinham conseguido fazer num mês, não era numa semana que iam conseguir reverter a situação. Portanto, nós decidimos conscientemente abortar a utilização dos LEDs por uma questão de segurança, por uma questão de não comprometer o resto da atuação. E decidimos escolher classe, portanto, em vez de termos uma coisa que se calhar não era tão, tão bom, conivente com aquilo que nós queríamos enquanto leitura, decidimos escolher, ok, então vamos tentar transmitir o mesmo, mas com o trabalho de luzes do que com os LEDs. Ainda temos uma pequena parte com LEDs, que foi a parte que nós achamos que ficou bem. Mas okay. O resto tivemos que mudar. Portanto, o primeiro ensaio foi o ensaio do ok, deixa lá ver como é que está o trabalho de luz, então para compensar aqui a falha dos LEDs. E do primeiro para o segundo já fizemos muitas alterações, algumas delas ainda não tinham sido feitas no segundo ensaio, porque estamos sempre dependentes da disponibilidade dos senhores daqui da Eurovisão para fazerem, claro. Dos técnicos que eles têm. E pronto, agora do segundo ensaio ainda voltámos a pedir mais alterações, que estamos expectantes que agora no primeiro ensaio geral já estejam feitas. Portanto, é assim, nós dentro do possível estamos contentes com o que estamos a conseguir. É perfeito? Não. Não sei se alguma vez seria, mas...
Sim.
Mas pronto, neste momento acho que estamos próximos do que tínhamos idealizado em termos de atmosfera, e temos alguns momentos que nós achamos que são momentos impactantes na canção, claro que não foram esses momentos que nós mostrámos nos 30.
Claro, acaso, era isso que as pessoas... Exato.
Era isso que eu até ia perguntar, ou seja, as delegações é que escolhem os 30 segundos que apresentam, vocês então têm surpresas guardadas.
Eu acho que era um bocado aborrecido, e aliás mesmo na gestão de expectativas é, quando tu mostras nos 30 segundos o melhor que tu tens, é que tens para mostrar no resto, não é? Porque assim, a exato. Música tem 2 minutos e 50, quer dizer, temos outros 2 minutos e 20 em que precisa de acontecer alguma coisa. Pronto, portanto os 30 segundos que nós escolhemos são claramente os mais banais, se calhar, não têm assim tipo wow moments, tipo os wow moments estão guardados para outras partes da música.
Até porque, deixa-me que te diga, no finalzinho, assim no último segundo daquele clipe, eu acho que já deu para adivinhar assim algumas coisas que vão acontecer, estou certo?
Estás certo, mas também não vou falar.
Exato. Então já falta pouco.
Já falta pouco, sim.
Voltamos um bocadinho à parte do início, ainda sobre assim um bocadinho mais sobre a Eurovisão no geral. Queria saber quais é que são as tuas canções favoritas deste ano. Assim, eu sei que tu já disseste, vocês são todos amigos e assim, mas é provável que gostes mais de umas...
Não, mas tenho, claro, todos. Claro. Mas nós estamos todos de acordo, porque vocês falaram das miúdas da Áustria e da Arménia.
Acho que foi isso aí, nós falámos disto aí off, o Tiago tinha caído.
Ah, pois.
Eu tinha caído.
Pronto, mas as minhas favoritas, o meu top 3 é entre Arménia, Áustria e Espanha.
E de anos anteriores, já falaste da Arcade, já falaste, há assim mais alguma que já tenhas ouvido agora que também tenhas gostado? Há sim, aqueles clássicos tipo Euphoria.
Essa eu não conhecia, tipo...
Pronto.
Eu só quando vi, mas quem é que é a Lorin? Eu quando começou a tipo a aparecer, quem é que é a Lorin? Deixa lá ver. Não fazia a mínima ideia que era a Lorin, nem que era o Euphoria, se lá, eu não conhecia nada. Mas conhecia tipo a Bárbara Pravi, tipo.
Ah, sim, vá lá, é mesmo. Era uma das favoritas deste podcast.
Pronto, eu acho incrível. E o que eles fizeram de luzes, que parecia tão minimal, mas ainda tinha ali algumas coisas a acontecer. Mas era muito centrado na atuação dela, que ela era muito dramática, e acho incrível. E a música era linda. E a Chanel. São duas coisas tipo, completamente opostas. Mas a da Chanel é tipo. Mesmo, tipo, uma pessoa fica ali de crescida a olhar para ela.
Não parece real sequer.
Não, é que mesmo, eu vou-vos dizer que é mesmo surreal. E o que ela fez, por exemplo, ainda há bocado ao pequeno almoço estávamos a falar da Helena. Helena? Forero?
Sim, Helena Forero. Do
Fuego. Pronto. Sim. Ah, ela, tipo, a Chanel dava-lhe 10 a 0. A Chanel é muito. Mas tipo, 10 a 0. A Chanel a cantar é muito melhor do que a outra.
Estás a entrar.
Mas a Chanel é muito melhor, gente, não comparemos. Portanto, eu acho que isto, a fasquia está a subir, sabem? Tipo, agora temos a Noah, que tem ali um dance break também, e a Blanca. A Blanca também tem um dance break. Eu estou curiosa para ver como é que aquilo vai.
A Blanca da Polónia. Não é a Blanca.
Eu chamo-lhe Paloma, da Espanha eu chamo-lhe Paloma.
Nós, para distinguir a Blanca da Polónia, chamamos-lhe a Blanca com capa.
Com capa, a Blanca exato. Com C.
Pois, Blanca com capa, sim. Isso também é um nome tão difícil, diferente, porque é que havia de haver duas na mesma edição.
Duas Blancas, exato. Olha, e. Agora que estás a viver isto tudo, esta experiência incrível, e tens mesmo ganho o Festival da Canção, que, como disseste, é um marco na música portuguesa e na história de Portugal, quase na história televisiva de portuguesa, sentes que está a ser um momento decisivo da tua carreira?
Eu acho que é um passo no caminho, sabes? Tipo, eu acho que é um passo muito, muito importante. E é, para mim foi o cumprimento de um sonho, mas eu tenho perfeita noção de que isto é uma espécie de bolha, não é? Portanto, isto é preciso um trabalho de seguimento agora para conseguir aproveitar a embalagem e conseguir chegar onde eu quero.
Desculpa interromper, mas é que a tua história é muito inspiradora, porque, ou seja, tens uma pessoa que já trabalha em música há largos anos e conseguiste esta oportunidade até porque livre submissão, é mesmo, e ganhaste através de livre submissão, foi a primeira vez que até aconteceu neste novo formato do Festival da Canção, e para artistas novos que estão a começar e que às vezes há tantas portas fechadas, acho que a tua história pode ser bastante bonita.
Sim, eu fico ainda mais orgulhosa por isso e mais feliz por isso, porque acho que dá um bocadinho de alento, mas olha, não foi só, eu acho que este ano a livre submissão foi realmente especial, porque tivemos a Inês Apenas e o Edmundo também, e o Moia, que não, infelizmente não passou, mas era uma... E o Esvudu também era de livre submissão. Portanto, de livre submissão este ano tivemos das melhores canções, eu acho, honestamente.
Sim.
Acho
aliás, que tu discutiste a liderança com o Edmundo, que era também outra pessoa...
Portanto, isso só mostra que, de facto, há aí muita coisa boa a acontecer que nem sequer chega aos ouvidos das pessoas. E o festival é, de facto, a plataforma mais importante para os músicos portugueses, nesse sentido. Porque eu sei que se eu tivesse lançado esta canção fora do ambiente festival, fora do âmbito festival, eu não tinha ido lá nenhum. Portanto, eu tenho perfeita noção que isso teria acontecido. Portanto, eu tive a sorte de ter a conjugação de lançar a canção certa com o momento certo. E o festival foi o momento certo. Portanto, eu acho que para muitos dos músicos portugueses pode muito bem ser uma oportunidade em que se pode dar um tiro assim mais certeiro, porque isto, apesar de ser uma bolha, chega a um número de pessoas enormíssimo, não é?
Sim, sim.
Que nós não temos maneira de fazer chegar sem ser assim, honestamente. É a única plataforma que, honestamente, e é triste pensar isto, que é a única plataforma que existe fora do lobby normal das rádios e de tudo. Portanto, é assim.
Olha, e que planos é que tu tens agora para depois da Eurovisão? Ainda estás aí, né? Ainda estás aí focada, mas já tens, já ouvi dizer que tens aí um álbum, o que é que vai acontecer?
Ter um concerto em Benfica.
Exato. Vamos ter agora os concertos, portanto, eu assim que, em maio, assim que chego, depois, uns dias depois dou logo um concerto em Benfica, no Festival de Jazz, vai ser um concerto de piano e voz, que eu também tenho esse formato. E o meu pianista é um pianista incrível, então vai ser muito giro. E depois vou continuar o resto dos concertos de verão. Entretanto, hei de lançar uma música nova, em princípio. E depois o álbum há de sair lá para outubro, novembro, por aí.
Vamos ficar muito atentos.
Sim, fiquem, porque eu preciso que fiquem atentos.
Sim.
Vocês vão ter que saber.
Estamos quase, quase, quase a acabar. Estamos aqui só mesmo uns minutinhos, mas nós perguntamos aos ouvintes para deixar umas perguntas, escolhemos aqui uma ou duas e vamos te perguntar assim rapidamente. A Clarinha, que no nome do Twitter tem Ai Coração também, em maiúsculas, ela pergunta como é que a tua voz está a aguentar tantos ensaios, o que é que tens feito para preservar a tua voz?
Eu tenho que tomar medicamentos, porque eu desde que tive a laringite antes do festival, portanto, eu 5 dias antes da semifinal tive uma laringite aguda e fiquei afónica. Desde aí a minha voz nunca mais recuperou, portanto eu nunca mais consegui ter a voz completamente bem. E não sei se é por falta de descanso vocal, não sei se é... Porque eu estou constantemente com problemas de epá, tenho expectoração constantemente e estou sempre com sinusite, então tenho sempre a voz danificada de alguma maneira. Mas pronto, tenho estado sempre a tomar medicamentos e a tomar coisas para me tentar aguentar. Portanto, muito devo à doutora Clara Capucho, que me tem ajudado e me tem acompanhado aqui neste processo todo. Opa, e pronto, e os ensaios têm corrido bem. Nos ensaios, desde que eu aqueça bem e tal, não noto grande dificuldade. Mas depois, durante o dia, por exemplo, nas entrevistas e não sei o que, chega ao final do dia já com a voz mesmo tipo, toda arrebentada. Portanto, é uma gestão que tem que ser feita com algum cuidado. Por exemplo, já tivemos a falar sobre isso, que entre hoje e amanhã já vou tentar fazer uma espécie de voto de silêncio só mesmo para usar a voz no essencial.
Não fala, acabou.
Não, e nós desligamos agora a chamada.
Não era dica para vocês.
Olha, temos aqui só mais uma, mesmo para terminar. O Fábio Lima pergunta: se o dinheiro não fosse um problema, o que é que tu gostarias de ter no palco para esta atuação?
Fogo de artifício. Para o final, gostava de ter tido fogo de artifício. Não sei se não gostava ali de um ventinho, tipo Beyoncé. Não sei, ainda não me decidi sobre a questão do vento.
Ainda por cima, com as plumas do vestido, acho que ia ficar assim um efeito muito giro.
Opa, pois, é isso. Há certas coisas que nós não sabemos se iam funcionar ou não, porque são coisas que são, de facto, muito, muito caras.
Era isso que eu ia perguntar.
Às vezes a malta não tem noção, mas tudo o que é esse tipo de coisas paga-se. E paga-se, tipo, a preço de ouro. E há países que, de facto, têm dinheiro para conseguir investir nessas coisas, e há países que não têm, pronto. Então, depois, quando às vezes há essas diferenças nas atuações, é preciso que as pessoas tenham a noção de que há países que têm um budget gigantesco para vir à Eurovisão e há outros que não conseguem. Pronto, há limitações de orçamento, é mesmo assim.
Claro.
Mas, mais uma vez, olha, nunca impediu ninguém de ganhar, acho eu.
Pois. Sim.
Aliás, nós somos exemplos disso.
Exato.
Claro que dá-se vencedor. Um tcharam extra, dá um tcharam extra, mas nunca viu ninguém ganhar, acho que eu.
Não, bem, é com ou sem fogo de artifício, sabemos que estás a tentar o teu melhor. Mimi Cat, claro, muito obrigado por esta conversa.
Muito obrigado.
Obrigada, e eu, seus amores.
Queres fechar o episódio connosco? Vamos terminar?
Como é que fechamos? O que é que dizemos?
Nós fazemos aqui uma série de despedidas e depois, se tu quiseres, deixas uma mensagem.
Vamos embora.
Ora bem, nós terminamos por aqui este episódio com a Mimi Cat, a nossa host convidada deste episódio. Nós, nos próximos dias, vamos estar por cá, vamos ter muito conteúdo e na próxima semana vamos ver, quase antes de toda a gente entrar, mas fora aqui, esta imprensa que está connosco a acompanhar, e vamos contar em primeira mão tudo o que vai acontecer nos grandes espetáculos eurovisivos, inclusive na primeira semifinal, com a participação de Portugal, Mimi Cat, com Ai Coração.
Malta, agora vais falar tu, Ricardo, desculpa, já estava aqui.
Não, força. Ia só dizer até lá. Agora vai tu, Mimi.
Agora sou eu, agora sou agora... eu. Eu a host convidada de hoje. Quero só deixar mensagem aos portugueses, quero agradecer o apoio todo que tenho tido e as mensagens que me fazem chegar. Confesso que não estou a conseguir ler a maior parte delas, mas percebo que são muitas e parte do princípio que são boas. quero agradecer o esforço que as pessoas têm feito para me fazer chegar essas mensagens e fazer sentir o apoio. Portanto, continuem por aí, nós vamos precisar sempre do apoio dos portugueses para nos sentirmos o mais em casa possível. E deem muita força, falem com os vossos amigos todos que estão fora de Portugal e que possam eventualmente votar em nós. Nós precisamos de todos os votos que consigamos ter para podermos passar à final, que é muito importante. E é isso, fiquem por aí, fiquem atentos. Beijinho grande para vocês.
Beijinhos.
Beijinhos, tchau, tchau.